Glória a Deus, aplauda, aplauda mesmo. Aleluia. Pode se assentar, tome seu lugar, sejam todos bem-vindos à nossa celebração. A você também que faz parte da nossa comunidade online, Deus abençoe sua vida. O Marcos Nascimento, lá de Avaré, o Ademair Barbosa, acompanhando diretamente de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, a Silvana Maria, São Paulo, e a turma espalhada aí ao redor do mundo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Eu acho que para domingo que vem, pessoal da comunidade online, inauguraremos o nosso estúdio. E aí, uma programação muito mais interativa com vocês. Se Deus quiser, semana que vem, mais tardada que 2 semanas, vai ser excelente. Vocês estão bem? Tudo certinho com vocês? Glória a Deus. Hoje, no culto das 20, tem chegada de face a face, né? As mulheres aí, casadas, a Bispa Ana e toda a equipe. Extraordinário, glória a Deus. Hoje nós, como você acompanhou o vídeo, a nossa editora Rayá está lançando mais um livro da pastora Lara Luz, lá de Maceió. Você ouviu o testemunho dela, Bispa Ana e eu a conhecemos, e se não me falha a memória, começo do ano passado. Eu fui pregar em uma conferência lá e conheci a Lara. Meu coração se apegou ao coraçãozinho dela. E quando eu vi, eu já estava ali orando, profetizando. E incrível, um coração lindo. E aí ela falou sobre a experiência e que tinha um sonho de lançar um livro. E eu, não, então eu vou te ajudar nesse sonho. Vamos caminhar na direção. E eu tenho certeza que será incrível. E hoje temos em mãos o livro dela. Aconteceu o lançamento ontem lá em Maceió, oficial. E, enfim, agora, veja isso. Ela, se preparando para casamento, recebe um diagnóstico: leucemia, câncer. Aí ela escuta do médico: não tem cura, tá? Você vai ter que tomar remédio para a vida inteira. Aí você tem aquela opção: sentar, murmurar, reclamar, praguejar, amaldiçoar, ou você simplesmente escolher avançar. E foi incrível a forma como Deus trabalhou no coração dela. Assim como ela precisava e precisa dessa dose diária da medicação para combater a doença e continuar viva fisicamente, o Senhor disse que ela precisava também de doses diárias da parte dEle, da palavra dEle, da intimidade com Ele, para continuar viva espiritualmente. E isso a fortaleceu e tem fortalecido até hoje. E ela compartilhando. Então, incrível que da dor ela retira algo lindo que tem abençoado a vida dela, as pessoas que ela conhece, e agora, através deste livro, acredito que será uma grande ferramenta para também trazer cura aos corações de muitas pessoas. Então, você pode adquirir ali na livraria Rayá mais este lançamento da nossa editora. Vamos à palavra de hoje. Dá vontade de virar as costas e dar tchau, vai para comer lanche. Vamos para a palavra de hoje?
Amém.
Ah, então você está aqui. O pessoal de casa falou mais alto que vocês na primeira, de certeza. Então vê se participa aí, vamos para cima, tá bom? Há algo incrível da parte do Senhor para o teu coração hoje, mas não se esqueça, são 5 celebrações. O sermão é o mesmo, as músicas são as mesmas, as ministrações. Agora, o que vai acontecer agora é a partir do teu coração. Se dentro de você não tem fome para receber algo de Deus, então, irmão, vem passear aqui, tanto lugar mais bonito. Se bem que está ficando bacana aqui, né? Mas tanto lugar. Então, a tua sede determina o que vai acontecer. Então, quando um pregador, você está preparado? Amém, eu estou preparado, eu quero. Tudo que Deus tem para me entregar, eu quero receber. É minha primeira vez hoje aqui. Não tem dessa não, já chega rasgando. Você está em casa. Você tem liberdade para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Estamos juntos? Então, vamos fazer de conta que não aconteceu nada. E eu vou perguntar de novo. Zé, não esquece de pegar o livro, hein? Para ler. Você vai comprar, Zé, não é pegar esse não. É comprar, não esquece de comprar lá. Zé, vamos para a palavra? Vamos meditar na palavra, igreja?
Amém.
quente, aí você não precisa dar um vucu-vucu de dentro pra fora, que eu... Olha, agora fico até... Aleluia! Bem, nós estamos hoje dando início a mais uma série de mensagens, Uma Vida com Propósitos. Esta série já, na verdade, é inspirada em um best-seller. Eu até falei para as meninas, cadê o livro? Vai, vendeu tudo, mas cadê o meu para divulgar? Vendeu, falei, gente. Mas enfim, já foi feito pedido, está chegando. É o livro do Rick Warren. Dá para colocar, pelo menos, não dá, né? Nem isso eu pedi para. Eu acredito que das literaturas cristãs contemporâneas é um dos maiores best-sellers do mundo. Eu já estive algumas vezes em Saddleback, na igreja do pastor Rick, que hoje ele não é mais o presidente, ele já passou o bastão. É membro da igreja, mas não é mais o presidente. Mas ele escreveu um livro, Deus deu para ele um livro, inclusive o local onde ele escreveu, né, que ele tem um escritório, que é um apartamento ali na igreja. Ele ficou acho que quase 30 dias, 27 dias ali, trancadinho, e Deus deu para ele esse livro, que já é assim... São milhões e milhões de cópias vendidas, distribuídas no mundo todo. Traduzido para inúmeros idiomas, é incrível. E esse livro tem ajudado muitas pessoas a entenderem qual é a razão de existirem. A partir do momento que você começou a amadurecer, a partir do momento que você começou a deixar de ser menino, menina, essa pergunta ecoou na sua mente, eu tenho certeza. Se não, então, você tem 40 anos e não pensou nisso. Então, desculpa, é aquele lance do amadurecimento, você chega lá. Mas enfim, a pergunta é: o que eu faço? O que eu estou fazendo? Qual o propósito da minha vida? Pessoas maduras olham para o presente, miram alguma coisa ou tentam discernir o futuro e falam, e aí? Por que é que eu existo? E esse livro nos ajuda. E não por conta de ideias miráveis. Não, não, não. Feijão com arroz. Livro básico, cheio, repleto de versículos bíblicos, trazendo a nós esta resposta. Por que é que eu existo? Por que é que eu estou aqui? Nós vamos dividir em 6 mensagens, né? Contando com a de hoje. 40 dias. E a cada domingo traremos um apontamento para você refletir e tomar, obviamente, posicionamentos conforme receberem revelação da palavra. Amém, filhos? Por que é que eu existo? Por que é que eu estou aqui? Eu quero convidar você, por favor, a orar comigo mais uma vez. Ore por você, mas não deixe de orar por mim, para que eu tenha do Senhor tudo o que eu preciso para compartilhar com vocês aquilo que Ele quer liberar ao seu e ao meu coração. Pai, como é bom estarmos em comunhão com irmãos, como é bom poder ter liberdade para cultuar o teu nome, como é bom, Senhor, ter a alegria de um dia ter recebido o compartilhar do Evangelho, como é bom um dia, por revelação e convencimento do teu Espírito, ter nos entregue aos pés da cruz e declarar o senhorio de Jesus e também tê-lo e recebê-lo como Salvador. Obrigado porque em tudo isso podemos, através da tua palavra, receber respostas a indagações como esta. Por isso eu oro, peço, por favor, Pai, por teu Espírito, traga-nos convencimento, instrução, exortação, direção. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, que Ele cresça, que eu diminua, e que eu e meus irmãos saiamos hoje daqui convictos de tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Nos dê força para aplicarmos o que vamos ouvir. Eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por favor, leia estes 2 versículos que são base da série. Todos os domingos vamos relê-los até ele penetrar aí no seu coração. É a base do tema da série, Uma Vida com Propósitos. O primeiro, carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 1, verso 16. Vamos juntos? Já está projetado aí. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Salmo 33, verso 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Glória a Deus. Thomas Carlyle, ele disse certa vez: um homem sem propósito é como um barco sem leme. Eu fico imaginando um grande navio, um transatlântico, no meio do oceano sem o leme. Agora olha para mim e raciocine comigo. Eu não estou pedindo para você imaginar um navio que saiu do porto e no meio da sua jornada, defeito, quebrou o leme. Não, eu estou falando para você imaginar um navio projetado e ele é levado até o meio do oceano e solto lá. Não tem leme. Pergunta é: faz sentido isso? Nenhum. Nenhum. Um navio desse, a ermo, levado pelas correntezas oceânicas, sem destino, certamente vai terminar encalhado em algum lugar, em alguma ilha, ou então causando algum acidente aos navios que sim, tem leme, tem ponto de partida e um objetivo de chegada. Se não há sentido nenhum o que eu acabei de pedir para você imaginar, por que é que Deus, o autor da vida, daria a você o mesmo destino? Criasse você e simplesmente o soltasse na terra, sem leme, sem direção, sem destino. É ridículo pensar em algo assim. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: por que é que eu estou na terra? Já vem como direcionamento direto a esta indagação que abordei com vocês na introdução. Eu quero que você entenda qual é o propósito e qual é a razão de você existir neste mundo. Deus quer que você tenha plena convicção disso, lançando fora toda dúvida, que caia por terra em nome de Jesus toda incredulidade no seu coração. Sabe, antes de você nascer, Deus planejou esse exato momento na sua vida. E eu quero declarar profeticamente que a partir de hoje a sua vida não vai ser mais a mesma. Mesmo a você que já tem tido um relacionamento com o Senhor, mas se porventura o propósito está meio nebuloso, eu quero declarar que os teus olhos serão hoje limpos para enxergar com clareza onde está, para onde tem que ir e o que fazer. Eu acredito que algumas dúvidas serão sanadas nesta noite, mas eu também acredito que tanto através da nossa comunidade online, alguns queridos que estão aqui pela primeira vez, virá de encontro a uma necessidade básica, e isso independe da idade. Há pessoas que talvez encontram-se perdidas, sem direção, estão simplesmente sobrevivendo. Vão ao trabalho, tem gente que hoje, domingo, está deprimido porque amanhã é segunda. Está deprimido porque tem que ir para a escola, está deprimido porque tem que trabalhar, não aguento mais. Mas quando você entende o propósito, irmão, mesmo fazendo algo que vai demandar esforço da sua parte, a motivação te acompanha. Porque não é uma questão de regra, é uma questão de entender propósito. E você vai compreender isso hoje em nome de Jesus. Para viver a vida que Deus tem para você, é necessário descobrir este propósito. Necessário, é fundamental. Agora, é incrível, porque eu vejo, eu trabalho com pessoas há muitos anos. aconselho pessoas, converso, sabe? E normalmente quando as pessoas me procuram é para compartilhar dificuldades, problemas. É, meu Deus, são muitos anos. E eu vou te falar uma das principais razões dos sofrimentos das pessoas. É porque elas acabam abraçando um propósito de vida que tem a ver apenas com realização pessoal. Ah, mas qual o problema disso, pastor? Não, eu vou te explicar, vou desenhar para você. Tem gente que a motivação é ele mesmo, é a sua carreira, é ele ganhar dinheiro, é ela se destacar, é chegar a não sei quantos seguidores, e as pessoas vão colocando, sabe, esses propósitos de vida para si. E você, vou te falar uma coisa, na verdade não está entendendo nada. O propósito de você existir é muito maior do que isso, vai além de você. Por isso que eu vejo tantas pessoas frustradas no casamento. Verdade. As pessoas estão entrando no casamento para serem felizes. E parece estranho, não é? Mas não é para isso que a gente casa, para ser feliz? Raciocina comigo. Quando Deus cria Adão, Ele colocou Adão e deu um jardim para ele, administra isso daqui, vai trabalhar, dê nome para os animais. Aí, num dia, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sempre estiveram presentes na criação, diga amém a isso. Tanto que na criação do homem, você enxerga lá, façamos o homem, não é ele, eu vou fazer, eles façamos. E agora, criou Adão está sozinho, do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, fez o Adão, não fisicamente, mas espiritualmente e na alma, a imagem e semelhança de Deus, diga amém. Aí o pai olhando para Adão, deu uma cutucada em Jesus, falei, filho, manda, pai, dá uma conferida com o Espírito Santo aí. Deu falha na Matrix. Mas como assim? Falou, o Adão lá, como ele está triste. Não, ele está triste por quê? Falha na Matrix. A gente errou algum algoritmo. Está faltando alguma coisa. Vão dar para ele uma mulher, porque o Adão merece ser feliz. Foi isso que rolou? Calma, irmã, deixa eu terminar. Ai, Jesus. É justamente na direção contrária que eu vou caminhar. Tipo assim, a pergunta é: quando Deus olhou para Adão, ele enxergou alguma falha na Matrix? Ele estava triste? Na verdade, ele falou assim, deixa eu arrumar um probleminha para ele. Calma que eu vou explicar. As feminazes ficam doidas. Calma. Bom, aqui não tem, é tudo de Jesus, não tem feminazes aqui. Mas o que eu quero dizer? Qual que é o meu argumento? Qual que é a minha tese? Deus dá para Adão não algo para ele ser feliz, porque ele já era completo. Deus dá para Adão um outro propósito. Quando coloca Eva na vida de Adão, alguém a sua semelhança, para ser sua companheira idônea, aquela que completa, Deus está dando para Adão um propósito. Você tem que agora cuidar dessa mulher e fazê-la feliz. Ô dona Eva, o mesmo para você. Você vem a partir do homem, e o teu propósito não é servir, obedecer, oh meu amo. Não, vocês são iguais, semelhantes, vocês se completam. Nós não teve falha nenhuma na Matrix. Nós idealizamos algo que são distintos, mas que por escolha e decisão se tornam um no propósito. E o propósito no casamento não é você ser feliz, mas é fazer o outro feliz. E quando este propósito toma conta dos corações, há uma reciprocidade, diga amém. Mas a falta do propósito tem feito uma sociedade narcisista buscar apenas suas realizações. Se o marido começar junto, bom, não sei, eu comecei a namorar, era um jovenzinho, pré-adolescente, quando eu comecei a namorar, dona Ana. Ninguém tinha nada, eu trabalhava meu trabalho, ela trabalhava o dela, juntava coisinha assim para comprar presente de dia dos namorados, nada de... Tudo que temos, fomos construindo juntos. E muitos aqui começaram assim, mas de repente, um dos dois passa num concurso, começa a ganhar 5, 10 vezes mais. Pronto. Pronto. Se o propósito é realização pessoal, esse marido ou essa esposa, independente quem é que está ganhando 10 vezes mais, começa a olhar para o outro e começa a enxergar no outro não alguém que o completa, mas um estorvo, porque agora tem que carregar essa mala sem alça, porque no mínimo tinha que ganhar igual. Eu estou inventando ou isso você vê acontecer? Ah, você vê, né? Claro que vê. Não fica inventando. É história da vida real. É assim que rola. É assim que toca a banda. Para pessoas que não têm propósitos bem definidos, vindo da parte do Senhor. E quando isso não é trabalhado e esses propósitos realinhados, a gente já sabe. O mesmo argumento que o fez dizer sim no casamento, qual o argumento? Eu mereço ser feliz, é o mesmo usado no divórcio. Vou largar porque eu mereço ser feliz. Eu não é. É. Onde está a falha nisso? Se não é no coração da gente. Se você ganha 10 vezes mais que o seu cônjuge, não é ele, somos nós. Não existem dois salários no casamento, existe um só. É o que nós ganhamos. Independe se a esposa ganha mais, se o marido ganha mais, não interessa. É o nosso salário. É o que nós construímos juntos. Porque a palavra diz que quando nos casamos, nos tornamos. E a Bíblia fala: quem é que maltrata a si mesmo? Só se for débil mental. Só se você for, só tiver problema, um masoquista que gosta de sentir dor, sofrer. Ninguém, ninguém em sã consciência maltrata o próprio corpo. Então por que que maltrata o cônjuge? Por que que trata mal o marido? Por que que trata mal a esposa? Porque o propósito está errado. Eu quero ser feliz. Só que a sua concepção de ser feliz é narcisista. A sua concepção de ser feliz, ela está fundamentada em realizações pessoais. Até aqui você está comigo? Espero que de alguma forma eu tenha conseguido chamar a sua atenção. Porque Deus tem transformação para você e para mim. Precisamos mudar isso. Veja só o verso 16 de Colossenses capítulo 1: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele. Fala junto comigo: e nele encontra propósito. Só fica sem propósito quem quer, porque é Ele quem nos dá. Eu acho extraordinário isso. Então, eu quero, de uma forma objetiva, trazer para você 3 orientações nessa noite, no que tange a receber de Deus propósitos que irão direcionar a sua vida a partir de hoje. O primeiro direcionamento é uma concepção, uma certeza que você precisa ter. Se não tem, em nome de Jesus, a partir de hoje terá. Nem se for necessário você no final vir no altar, se derramar, chorar. Eu não saio daqui mais com dúvida. Eu saio daqui declarando, crendo. Você precisa ter certeza de que não está aqui por acaso. Não é aqui na igreja, não, na terra. Olha só, Salmo 139, verso 15. Preste atenção, vou ler para você. Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada a tecer alguma coisa, como um livro aberto. Tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Enxergamos um Deus que é Pai, que se importa, que acompanha, que vê. Não, você não é fruto do acaso. Você não é um acidente. Você pode ter sido planejado ou não por seus pais. Existem pais acidentais, mas não existem filhos acidentais. Podem haver pais ilegítimos, mas não filhos ilegítimos. Porque Deus planejou você antes da sua concepção. É o que eu vejo aqui na palavra. Mesmo antes de ter sido planejado por seus pais, você já foi planejado por Deus. Por que que eu me sinto assim, pastor? Porque você acreditou numa mentira a vida toda. O diabo sabe muito bem, querido, que quando você perde a noção de presente e futuro, de propósito e objetivo, você se perde. E quando você não sabe para onde vai, você perde o sabor da vida, você fica simplesmente à mercê da onda. Você cai dentro do efeito manada. Por isso que tudo que faz, não faz com relevância, não faz com excelência, não para em lugar nenhum, não tem perspectiva de propósito, e quem não tem não consegue enxergar futuro. E às vezes, quando falamos de futuro, a pessoa fica até meio, sabe, nervosa, porque mas é a falta do propósito que gera isso nela. Albert Einstein, um cientista que você conhece bem, marcou a história da humanidade, uma das mentes mais brilhantes dessa terra, que morou, habitou, passou por aqui, ele disse: Deus não joga dados. Há um propósito, há uma razão. Se você mergulhar na química, você vê propósito de Deus. Mergulhe na física, propósito de Deus. Mergulhe na matemática, propósito de Deus. É incrível. Deus não joga dados, Ele não solta o homem assim, faz o que você quiser, vê se dá certo em alguma coisa. Não. Nós, pais, quando recebemos de Deus presentes, filhos, nós sonhamos com eles. Nós queremos dar o melhor que pudermos para que eles cresçam, para que eles vivam algo lindo, extraordinário. E quando eu olho para Lucas capítulo 11, Deus diz: se nós, com o coração mal que temos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo para quem pedir. E o Espírito Santo, além de ser o Espírito do consolo, do conforto, dos dons, do poder, Ele é o Espírito da sabedoria. E esse Espírito Santo que nos traz sabedoria no dia a dia, alinha em nossos corações o propósito. É o que faz você acordar todas as manhãs e ficar motivado para o que vai acontecer no restante do dia. Ah, porque eu estou esgotado. Ah, porque eu não aguento mais. Show, descansa. Experimenta primeiro dormir, porque tem gente que acha que dorme, mas não dorme. Você quer descansar, meu irmão? Mas eu acabei de tirar férias, eu ainda estou cansado. Tá dormindo direito? 7 horas por noite?
É. O senhor está com a vida ganha, né, pastor? Você está tranquilo, pode dormir 7.
Não, eu não durmo 7. Eu durmo de 7 a 8. Se eu puder esticar para 9. Mas eu já vivi uma vida onde eu dormia de 2 a 3 horas por noite. E não me orgulho disso, porque eu quase morri. Eu achei que tinha que fazer isso para poder ir não sei o quê, viajar e parar, dormia, cochilava muitas vezes em cadeira de aeroporto. Achando que não. Eu só estraguei minha saúde e eu com 38 anos já estava pensando em me aposentar. Mas quando eu coloco minha vida em ordem, eu começo a compreender melhor os propósitos de Deus. Ele não quer que você se mate, não, pelo contrário, tem tanta coisa boa que ele tem liberado, dado a você, de inteligência, criatividade, de inovações, coisas que você já fez, desenvolveu, e que, meu irmão, a partir de uma certa idade, você ganha velocidade. É incrível, a gente envelhece e vai ficando mais rápido. É verdade. Não estou falando de corrida. Mas o que antes eu levava um mês, hoje eu levo um dia. Porque a maturidade, a experiência, me ajuda a pular os obstáculos, a desviar deles. E quando você está nessa fase, se você está dentro do propósito, Deus quer esticar isso, porque a tua influência abençoará mais pessoas. Mas o diabo quer parar isso. Bom, já basta uma que acertou. Então vamos tentar parar. Vamos deixar ela cansada, estressada, deprimida, para não influenciar ninguém. E você se afasta da onde? Do propósito. Tem uma turma que está falando para você: acorda 5 da manhã, vai para a live. Vai lá, linda. Acorda 5 da manhã. Você dormiu 1 da manhã, acordou às 5 para a live. E passa o restante do dia dormindo no trabalho. Quero ver você rendendo o trabalho depois de ter dormido só 2 horas e acordar das 5 para a live. Uma vez ou outra, fazer uma vigília, alguma coisa, tudo bem, mas todo dia? Presta atenção. Então você precisa entender, porque há um princípio muito poderoso: ou paga agora ou paga depois. Deus quer que você viva algo muito lindo e extraordinário. Mas você precisa alinhar e fazer a sua parte. Não adianta só você chegar na igreja domingo à noite. É o crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? Não é você que porque vem no culto das 18, não. É o crente que assim, tá num perrengue, não faz nada, não obedece nenhum propósito. Chega 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. A gente ora. Mas se você não faz a sua parte, Deus não vem fazer o que é para você fazer. Pegou ou não? Faz. Dorme mais cedo hoje, tem que acordar amanhã. Não fica no celular até 11, meia-noite. Deixa o celular longe. Dorme 7 horinhas. Básico. Vai pra cima. Não consegue, pede ajuda dos universitários. Vai, não tem médico que ajuda pra tudo, inclusive do sono. Vai dormir direito. Eu sou o seu criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Uau! Isaías 44, verso 2. Por isso que não dá, meu irmão. Olha, põe de novo esse versículo. Eu tenho que falar, Zé. Amém, Zé? Põe aí, filho. Isaías de novo. Pessoal do fundo aí. Aí. Leia comigo em voz alta. Eu sou seu criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes. Aí você, lindinho, agora mesmo vai ter eleição municipal, vereador, não tem? Aí lá nas eleições você vota num partido que lá no estatuto do partido eles são a favor, por exemplo, do aborto. Aí você vota em partido, seja ele deputado, seja lá o que for, que apoia aborto. Mas o texto que você acabou de aplaudir diz que antes de nascer, aquela criança está sob o cuidado de quem? Do Criador. Toda nação, toda pessoa que apoia aborto atrai a maldição de Deus. Existem nações que foram extintas porque fizeram isso. Então está na hora de você e eu, no mínimo, termos consciência. Coisas básicas como em quem eu vou votar. Aprenda a votar. Seja para o que for. No Brasil, e eu provo, porque tem gente aqui, ó, eu estou para te falar que mais de 90% não sabe o que é coeficiente eleitoral. Tem gente, seja, por exemplo, tem gente que não entende por que, que um vereador teve 1.000 votos, o outro não entrou, e o outro que teve 600 entrou. Eu não entendo! Pois é, mas você nem para para estudar, não sabe votar. Porque a cadeira lá do legislativo não é do vereador, é do partido. Então, se alguém vier pedir o seu voto, a qual partido você pertence? No Brasil, inclusive, tem partido comunista. É incrível, né, irmão? Tem coisas que são antidemocráticas, tá o pessoal na cadeia, mas partido comunista pode. É incrível isso. E essa turma defende aborto. E tem vários outros partidos que tá lá no estatuto. Meu irmão, tá tudo. Vai lá, é www.não sei o quê, põe o nome do partido, vai ler o estatuto dele. O que, que eles acreditam? O que, que eles defendem? Qualquer candidato dessa pessoa, desse partido, vai ter que defender a pauta do partido. Você, é que você tem melhor coisa, melhor para fazer do que acompanhar a TV Câmara, né? Mas você já deve ter visto pelo menos uns videozinhos lá, assim, ó, o partido tal vota, hã? Qual que é, o senhor presidente, partido tal favorável, não é nem, tem coisas que é só o líder do partido que fala, porque aquela cadeira pertence ao partido. Aí você se depara com um verso desse, mas apoia e vota em candidato que defende aborto. Não, eu não apoio aborto. Mas o teu partido, onde você quer se eleger, apoia. E outra, eu não sei se você vai viver os 4 anos do mandato. Você pode morrer. Porque quem está vivo pode morrer, ou não é? E se você morrer, não é a tua esposa que assume a cadeira. É o mais bem votado depois de você do partido. Porque pertence ao partido. Faz sentido o que eu estou falando? Se porventura você, mulher, homem, se porventura aconteceu isso na sua vida, num momento de loucura, de desespero, você era nova, solteira, engravidou, ah, eu provoquei um aborto. Deixa eu te dizer algo. Não há pecado que Deus não perdoe. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre algumas coisas que querem dirigir a nossa vida, entre elas a culpa. Mas o senhor acabou de falar. Não, eu estou falando quem defende. É completamente diferente. Você tem alegria, você tem orgulho de falar que você fez isso? Não, pastor, eu sofro, é uma acusação. Então cala a boca do acusador. Porque o sangue de Cristo nos perdoa. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não, eu sofro até hoje, então para de sofrer. Porque sofrer por um pecado que já foi perdoado é pecar novamente. Se a Bíblia fala que quando confessamos ele se esquece, por que é que você está lembrando? Porque você está dando mais valor ao acusador que quer jogar estas setas na sua mente do que ao que o Senhor, teu Pai, disse a teu respeito. Esquece o assunto que isso aí já está resolvido. O que eu estou trazendo aqui para você é um direcionamento de sabedoria com relação à sua postura, propósito. Até aqui faz sentido isso para você? Estamos juntos? Pois bem, eu quero que em segundo lugar você entenda que depois de ter convicção de que não está aqui por acaso, há um propósito para você existir aqui, fazer as escolhas certas, você tem que entender também que foi criado para a eternidade. Eclesiastes capítulo 9, verso 11 diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Quem colocou em nós isso? Deus. Você já parou para perceber que na história da humanidade o pessoal está sempre procurando a fonte da juventude? Não é verdade? Pega os filmes de Hollywood a Netflix, pega os de ficção científica, sempre estão tentando inventar alguma coisa para o homem não morrer. Desde Indiana Jones, onde ele acha o Santo Graal. Bebe no Santo Graal que você vai ver, irmão, e é lenda atrás de lenda. Por quê? Porque está no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus colocou, está no seu DNA. Lembra da Dolly? Não é o Guaranazinho, não. É a ovelhinha Dolly. Clonaram a ovelha. A Dolly. Agora pronta. Não morrer. A intenção é chegar num ponto. Tipo, não, clonaram, tá igual. Será que. Não, irmão. A alma só tem uma. Ninguém clona a alma. Carcaça véia, graças a Deus aí pela genética, pela ciência da, glória a Deus, isso aí é bacana. Vai, porque não, clonar a bichinha lá, já pensou, isso salva muitas vidas. Vamos começar a cultivar coração. Pega lá o teu célula-tronco, joga lá. Estão fazendo até impressora 3D, faz um coração, bota um coração no. Olha que maravilha, acaba o problema de falta de órgão para transplante. Mas alma, brother, pode fazer o coração botar, poxa, mas é, acabou. Você, ei, a alma é diferente. Ninguém clona a alma, não. Essa aí é Deus quem dá. Esse é o fôlego. E esse anseio pela eternidade é Deus. Agora, dois problemas. O primeiro dele é você viver uma vida na terra como se não existisse eternidade. Por que que eu falei? Eu falei, pastor, de vez em quando é umas viajadas. Não, eu só estou querendo falar para você que é algo inerente ao ser humano pensar assim em algo que perpetue a sua vida, porque tá no seu DNA. É Deus quem pôs. Tá. Viver uma vida como se não houvesse eternidade, primeiro grande erro. Agora tem um segundo erro que os crentes cometem. Depois que eu conheço Jesus, ai, a vida eterna, amém. E agora eu me torno só um espectador na terra, um preguiçoso, aguardando o dia da minha chamada. E eu vivo uma vida só olhando para a eternidade, mas não cumpro meus propósitos aqui na terra. Outro erro. Já ouvi muitas vezes de pessoas queridas, amadas: ai, por que eu não vejo a hora de ir para o céu? Eu não vejo a hora de estar com o meu Senhor. Ai, eu não vejo a hora. Ai, me leva. E blá, blá, blá. Aí isso pode até soar como é espiritual, né? Eu encaro isso mais como um espírito depressivo do que espiritualidade. E eu te dou um embasamento bíblico. Se vou te convencer, eu não sei. Mas eu acredito que ninguém teve uma experiência mais profunda de intimidade em termos de glória com Deus do que Moisés. Davi era íntimo, Elias foi demais, Isaías viu o Senhor, etc. E vários deles. O Paulo foi para o terceiro céu. E tal. Melhor é estar com o Senhor, mas ele está na pegada. E o Moisés viu a glória. Passou rapidinho, mas viu. Depois de 40 dias no Sinai. Quando depois de 40 dias, o que que o Moisés fala para Deus? Não desço mais. Eu quero ficar aqui. Me leva. Ei, povo brabo lá abaixo, quero mais saber disso. Não, me leva. Depois que o senhor me permitiu ver, não volto mais. Foi isso? Não, irmão, terminou o que ele tinha que fazer, ele desce. Rosto brilhando, a galera, olha só o homem, estava com Deus. Mas ele volta para cumprir o chamado. E eu completo a minha tese no Moisés, porque chega uma hora, Deus leva ele lá no Monte Nebo e fala: olha, a terra prometida, é isso, bora que vamos. Eu já estou transferindo do espírito que botei sobre você, eu estou transferindo para Josué, que ele vai conduzir o povo. Mas, não, é que o seu já deu, você vem comigo. E Moisés tentou pedir para Deus o quê? Que Moisés? Epa, não vi a hora de subir! Não, ele tentou argumentar com Deus para ficar. E Deus fala assim, com muito amor para Moisés: cala a tua boca, sobre esse assunto eu não falo mais contigo. Verdade, pode ler. Não sei se foi cala a boca, mas mandou ficar quieto. Essa é na versão pastor Marcelo, na linguagem de hoje. E Moisés fechou o bico. Então eu vejo a turma falando: Maranata, Maranata. Meu irmão, eu amo a volta do Senhor, porque, é claro, vai ser um encontro da noiva com o noivo. Mas pedir Maranata como fuga, porque está difícil, pode perceber que a galera não está falando Maranata num momento de adoração, a galera não está falando Maranata num momento de grande... né? Não, o povo está falando Maranata a hora que vem uma notícia ruim, o povo fala Maranata a hora que vem a roubalheira que está acontecendo e a corrupção generalizada no Brasil e no mundo. Maranata, fuga, fuga não. Maranata, sim, ora vem Senhor Jesus, no dia que o Senhor tem para vir, vai chegar, e eu vou encontrar o noivo, aleluia, mas enquanto isso eu tenho muita coisa para fazer aqui que o Senhor mesmo me mandou fazer. E se está faltando essa motivação sua no dia a dia, é porque você não alinhou o propósito. Ou você só está olhando para a eternidade e não está enxergando aqui, ou você está vivendo uma vida aqui sem entender que existe a eternidade. Os dois erros não servem. Equilíbrio. Vivo aqui, mas olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Iremos para o céu. Porque se você vive uma vida, irmão, só olhando lá, é o tipo de argumento que os islâmicos usam aí. Pode se matar, se explode, que tem 70 virgens te esperando. O que, que eu vou fazer com 70 virgens? Você tá louco, Joe? Acho que só pega. Ele só consegue. Acho que só consegue arregimentar uns virgens. Porque nunca viram. Porque, rapaz, não é que tem uma esposa, cuida bem, vai dar trabalho, brother. Dá lá. O cara quer 70. Ah, por que dos infernos? Você tá louco? Mas é o tipo de coisa que o diabo joga, a turma acredita. Ah, vamos explodir mesmo, que eu me explodo e tô na cola de 70 virgens. Você tá doido? E o povo acredita, pastor Eliezer. Deus tem propósito para você. Não precisa viajar na maionese. Deus não tem problema, irmão, de argumentar com argumentação. Deus não tem problema em responder dúvida, porque o evangelho, ele é coerente. Pode ter coisa que a gente não vai ter explicação. Tem. Tipo assim, a gente adora um Jesus que eu nunca vi. Mas que a gente pode sentir. A gente adora um Espírito Santo que diz habitar em nós. Eu já nunca vi também. Mas podemos sentir. A gente segue orientações porque dizemos e declaramos ouvir a voz de Deus. Mas qual que é o timbre da voz dele? Não sei. Ah, mas você falou que fala. Algumas coisas a gente não consegue explicar. Como é que se lança de Trindade? Os três são um, um é três. É igual ao ovo? Não pode ser igual ao ovo, porque são iguais. Casca é uma coisa, gema é outra e clara é outra. Algumas coisas não conseguimos, mas Deus não se furta às suas indagações. Graças a Deus, homens e mulheres de Deus assumiram a responsabilidade de mergulharem na boa ciência. Tivemos um gap durante um tempo, mas graças a Deus, muitos cientistas renomados voltaram para a pegada. E hoje, irmão, acabou esse negócio. Porque ciência prova. Show, bora discutir ciência. Tu vai ficar envergonhado, brother. Porque a boa ciência demonstra a existência de um Criador. Entenda que você foi criado também para a eternidade. A questão é: o que tem dirigido a sua vida? Se não forem os propósitos, tem coisas que acontecem que querem tomar a direção da nossa vida, como por exemplo a culpa, como eu falei agora há pouco. Quem é dirigido por culpa não consegue, meu irmão, dar passos firmes. Não consegue viver. Vive sofrendo, chorando, com o olhar no passado, mas não é o que Deus quer. Somos, de fato, produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Outra coisa, são pessoas direcionadas, quando não por propósitos de Deus, acabam sendo direcionadas por ressentimentos e ódio. Ah, porque me traíram? Ah, porque me roubaram? Ah, porque falaram mal de mim? Ah, porque não me chamaram? É, bem-vindo ao grupo aí. É, a vida é assim. Se não aconteceu, vai rolar, mais cedo ou mais tarde. Agora, a tua raivinha, o teu ressentimento, o teu ódiozinho, não vai fazer o outro sofrer, porque o grande problema é que a gente acredita que o meu bico vai fazer o outro sofrer. O cara te traiu, o cara te roubou, e você acha mesmo que ele vai ficar preocupado porque você está ressentidinho? Por que que acontecem as desgraças, os assassinatos? Porque a pessoa acredita que o outro vai sofrer. Quando percebe que o outro não está sofrendo, a loucura toma conta. E as pessoas falam, tá, agora tu vai sentir. Loucura, né? Pois é, o que que eu faço? Libera perdão, ué. Deixa isso nas mãos de Deus. Assim como fostes perdoados, perdoai vós também. É imperativo, não é opcional. Eu não tenho opção. Ah, eu não sei. Você sabe, você pode escolher não perdoar, mas fique consciente. Você estará à mercê dos verdugos espirituais, onde Jesus inclusive fala, respondendo a Pedro sobre essa questão do perdão. E esses verdugos espirituais é ação demoníaca. Quem não libera perdão fica à mercê da ação dos demônios. Não estou te assustando, não, estou te dando um fato. Isso é mundo espiritual. Libera perdão. Ser dirigido por ressentimento atrasa a tua vida e faz você perder o alvo, o foco. Você vai para um lugar completamente contrário aonde o Senhor quer te levar. Diga amém. Libera hoje isso daí. Tem gente que, quando não é dirigida por propósitos, vai ser dirigido por medo, traumas do passado. Tem gente que está perdendo oportunidades porque tem medo, medo de falar em público. Às vezes o patrão quer promover, fala, só que você vai virar chefe, vai ser responsável. Ai, eu vou ter que confrontar as pessoas. Vai, quando você vê coisa errada, líder tem que corrigir. Ai, não, eu não gosto. Ai, porque eu tenho vergonha. Ah, porque tem gente que, além de medo, é dirigido por opinião de outro. Ah, o que que vão pensar de mim? E aí, meu irmão, você podia ter um salário muito melhor, você poderia ter muito mais oportunidades, mas o teu medo te impede de viver tudo isso. Mas quando você vive os propósitos de Deus, é diferente. Tem medo do quê? Medo de não ser aceito? Tem gente que está solteira até hoje, não é porque não tem homem, tem mulher. Tem! É que você tem medo de tomar fora. Você tem medo de não ser correspondido. Você tem medo de ser magoado de novo. Você tem medo de ser traído novamente. Fala, então, pega essa jaca da solidão, ou viva por propósito e seja empoderado pelo Espírito Santo. Já chega nela e eu falo assim, ó, vou te pagar um lanchão ali fora hoje. Aí, ó. Aí, ó. Tem! Você viu, né? Porque não foi mulher casada que falou. Tá vendo os varão? Aí tem um sorteirão que tá tudo lá de cá. Vocês viram de onde veio o grito? Domingo que vem, seu Jorge. Vamos abrir um parênteses rapidinho aqui. Ó, nós estamos desenvolvendo o Tinder dos crentes, só dá amor e cuidado, só para poder juntar esses encaiadinhos aí. Calma que vamos falar. Esse do mundão não entra não. Sei. Nós vamos fazer um nosso. Vamos juntar todas as igrejas amor e cuidado. Vamos fazer um Tinder nosso. Só. Não, vamos casar, não vamos fazer casamento coletivo aqui ainda. Esse ano vai sair esse aplicativo ainda, em nome de Jesus. Eu queria ter mais tempo, eu acho que eu falo demais, mas eu poderia falar sobre pessoas dirigidas para o materialismo, mas acho que você já entendeu. Então vamos caminhar para a conclusão. Hoje foi o dia que eu mais senti sinceridade de vocês. Demais isso aqui. Terceiro, o grupo de louvor pode entrar para parecer que está acabando. Terceiro, a perspectiva de Deus sempre é maior que a nossa. Você tem que acreditar nisso com todo o teu coração. Isaías 55, versos 9 e 13 dizem: como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A sua vida, ela é formada como você enxerga, filhos. Qual a tua concepção de mundo? Como que você enxerga? Como é que você vê a vida? Qual é a metáfora da sua vida? Se você pensa que a vida é uma festa, seu objetivo é se divertir. Se a metáfora da tua vida é velocidade, você vai viver sempre apressado e na maior parte do tempo atrasado. Se a tua vida é uma batalha, você quer vencer. Mas vencer por quê? Vencer o quê? A custa de quê? Se a metáfora está errada, vai dar problema. Vai dar problema. A Bíblia nos oferece algumas metáforas, e eu quero dar duas delas para você hoje. A primeira que a Bíblia oferece é que a vida é um teste. Lá em Tiago capítulo 1, verso 12 diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E também temos a metáfora de que a vida é um cargo de confiança. Tem tanta gente que tem um senso de responsabilidade incrível. Elas, sabe, entendem a responsabilidade e elas, assim, correspondem às expectativas de seus contratantes, e seja às vezes num trabalho de escola, de faculdade. Na igreja eu vejo isso. Líderes de ministérios, eu vejo muitos deles como são dedicados. Levam a sério. Não é, pastor Fabrício? Pastor Fabrício é nosso pastor executivo. Lida com todo. Tem líder que a gente fica constrangido, não é verdade? Se fazemos isso com as coisas da terra, por que não entender que o presente que Deus nos dá, chamado vida, além de teste, é um cargo de confiança? Afinal de contas, você já entendeu que não está aqui por acaso. Salmo 24:1: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Você e eu recebemos de Deus essa dádiva extraordinária. Fala para mim, o que que você vai permitir dirigir sua vida hoje? Se você é dirigido por propósitos, as coisas se encaixam. Faça os ajustes necessários e importantes, a começar dentro de casa. Para de pensar em divórcio. Para de pensar em desistir. Ajuste. Hoje você entendeu que felicidade não é um merecimento, é uma consequência. Se porventura você achou que quando falei do casamento, me referi de que você uma vez nele está fadado à tristeza, então você ainda não conhece o caráter do papai. Eu só disse e afirmo que quando você está no propósito correto, ajustando a direção e a motivação certa, tudo aquilo que você tanto anseia de uma forma natural flui na sua vida. Deus não nos criou para sermos tristes e emburrados, nos criou para vida abundante. E essa vida abundante só Jesus pode dar. Coloque-se em pé, por favor.